Programa Leandro Lopes. Rádio ABC.
Rádio ABC.
Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Em breve será obrigatório em Santo André. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
Não pode faltar ninguém.
Cacá Siqueira.
É comigo mesmo, de segunda a sexta-feira, juntos no rádio, com muita emoção, com muita alegria, com a sua participação, com prestação de serviços, com muita coisa gostosa, com alto astral e muito mais. O Ombro Amigo do Rádio, aqui na Rádio ABC, galera!
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em dois domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Walter Cimaccioli no Madrugada Especial. Depois o Leandro Lopes, deixando aqui os estúdios ABC com o programa Leandro Lopes, um programa bonito, alegre. Nós estamos chegando agora e vamos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa de várias formas, telefone fixo 44359020, o celular 997666555, para você, além das chamadas, mandar mensagens e SMS ou WhatsApp. Nós também estamos na internet. Você pode também mandar mensagens para nós no programa sbn@gmail.com. No Facebook, acessando a nossa página barra Semeando a Boa Nova, ou, se você preferir, daqui a pouquinho, nós estaremos com as imagens aqui do estúdio no Facebook da Rádio ABC. Você acessa lá o Rádio ABC, na nossa página da Rádio ABC, e vê as câmeras aqui do estúdio nos transmitindo em tempo real. Se você preferir, manda uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, Santo André, São Paulo, CEP 090-50-240. Todos aqueles que nos contatam, ou pelo Facebook, ou pelo telefone, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos chegando nesta manhã de sábado, inverno brasileiro, São Paulo, previsões de 12 a 25 graus. Em Porto Alegre, previsões de 15 a 28 graus. Por que estamos falando de Porto Alegre? Daqui a pouquinho nós vamos falar o porquê, já aqui. Lá nós estamos na mesa de som hoje com o Marcelinho. Marcelinho todo feliz com uma blusa do Corinthians lá fazendo sucesso aí. Nós somos a equipe Apóstolos nos telefones, o Valdir e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e o Fernando. Nós estamos recebendo hoje com muito carinho aqui o Moacir Lima. Moacir Lima, ele é da cidade de Porto Alegre e é um físico e também um tatuante do meio espírita. Moacir, seja bem-vindo aqui ao programa Semeando a Boa Nova. É um prazer recebê-lo aqui.
Muito obrigado. Sempre é bom participar desses programas de divulgação da doutrina, que trazem algo que está faltando bastante: conhecimento e esperança.
Muito bom, está aí o Moacir com a gente para falar do tema A Arte de Conviver em Família. Olha que tema importante aí, hein? Vamos falar um pouco desse tema que tanto nos envolve, nos acolhe, principalmente nos dias de hoje, né, Moacir? Que a família tem sido colocada à prova nos seus quesitos, aí nos seus princípios básicos, não é?
Eu acredito que, se nós observarmos bem, existe um movimento que começou bastante sutil e hoje não é mais nem sutil, de destruição da estrutura familiar. Uhum. E eu sempre tenho dito, se houvesse, até no livro Famílias fala nisso, vamos supor que a humanidade tivesse um inimigo extremamente inteligente que visasse a destruição dos valores morais, dos valores éticos, e esse inimigo tivesse um só alvo que ele pudesse escolher para destruir. Se ele fosse de fato inteligente, elegeria a família.
Uhum. Mas também é um elemento construtor, né? Porque é a partir dela que saem os grandes artífices da sociedade, que constroem outras obras, que fazem coisas novas, né?
Sim, exatamente por isso que os inimigos da evolução humana pretendem destruí-la. Porque ela é a fonte de todo o nosso progresso, uhum, conhecimento, vivência fraterna.
Bom, se a gente pudesse dizer para o nosso ouvinte aqui, qual é a definição, o conceito de família, a importância da família, de acordo com o Espiritismo, para a sociedade? O Espiritismo entende a família como a essência de fato. Por que ela é tão importante, segundo a ótica espírita?
É, desde que se tem dito, e há muito tempo, que a família é a célula máter da sociedade, essa frase ficou bastante repetida, embora não muito bem entendida, mas todo mundo gosta de dizer isso. Mas aí se traduz uma realidade muito interessante, porque em biologia a célula máter é aquela que é copiada pelas outras, uhum, os processos de reprodução celular. Então é uma espécie de célula modelo. E exatamente isso nós temos assistido em função da organização familiar. Toda essa crise de autoridade que nós passamos, toda essa problemática que nós estamos vivendo na macro-sociedade, resulta exatamente de um desentendimento, de uma turbulência, talvez um ponto de mutação da estrutura familiar, que quando segura vai formar uma sociedade também segura. Os valores éticos da família são aqueles que, em média, são praticados na sociedade. Uhum.
Você está falando a respeito da biologia, fazendo uma analogia com a questão biológica. Mas você é um físico, né, Moacir? Você trabalha bastante a questão da física quântica, etc. Daria para a gente associar a família com os princípios da física quântica, com os prótons, os elétrons, toda aquela parte minúscula no interior do átomo? Dá para a gente imaginar a família associada a esse conjunto de elementos que estão ali em movimento o tempo inteiro?
Existe, além das influências dentro da biologia, que também são estudadas na chamada biologia quântica, existe um detalhe muito interessante, que os físicos sabem que é verdadeiro, aplicam para todas as finalidades tecnológicas e industriais, mas a partir da manifestação de Copenhague, que foi uma verdadeira política do avestruz, contra a qual Einstein sempre se insurgiu, eles têm adotado uma política, depois contrariada por Feynman, de fazer porque fazer, ou seja, está dando certo, então vamos aplicar. Einstein queria mais, queria cobrar que investigássemos também por que a natureza funciona dessa maneira. Então, começando na curiosidade lá do mundo subatômico, nós temos alguns detalhes muito interessantes. O átomo não existe antes de ser criado pelo observador. O observador cria o fenômeno, a expectativa do fenômeno cria o fenômeno. E eu tenho encontrado, tenho pensado que o que existe de mais semelhante com isso, que nós não podemos explicar, ninguém entende logicamente que uma partícula esteja em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, e que a observação colapsa essa função de onda, essa probabilidade em realidade. Mas está definitivamente comprovado, não se discute. Agora, por que as partículas procedem assim, ainda não se sabe. Em relação a nós mesmos, o que mais se assemelha a essas chamadas pelos próprios físicos bizarrices ou esquisitices da física quântica é exatamente a nossa mente. Porque se essas coisas acontecem no infinitamente pequeno, tudo é feito do infinitamente pequeno, por que não percebemos no grande? Talvez por uma percepção a respeito de nossa capacidade de compreender, mas o que se pode observar, e até com bastante clareza, é que essa história, por exemplo, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, nós também estamos. Quantas vezes nós estamos aqui, estamos pensando num outro tipo de problema e resolvendo até mentalmente esse outro tipo de problema à distância? E onde estamos nós de fato? Talvez esperando que um chamado mais forte da realidade nos concentre num ponto ou noutro. E agora que abandonamos a simples materialidade das coisas e pensamos mais adiante em campos de atração, e relacionando isso com a doutrina espírita, que as vibrações harmônicas, as frequências equivalentes se atraem, no sentido da família, existe um campo de atração. Esse campo de atração vai fazer com que, para ele, sejam encaminhados espíritos com missões compatíveis com aquela estrutura. Então, se, por exemplo, nem sempre se passa por todas as fases, nem sempre um filho é planejado, muitas vezes ele acontece porque aconteceu. Essa história que atribui tudo ao acaso, que também não é bem acaso. Mas a partir de um momento em que se planeja ter um filho, ou adotar uma criança, que é uma situação bastante semelhante, os adotantes precisam, a partir desse momento em que tomaram a decisão, procurar viver em harmonia, procurar se entender melhor, porque eles estão criando um campo de atração. E aí não é questão de milagre, de culpa, de mérito, nada disso. É uma questão de atração. Nós, isso também é um detalhe interessante da física quântica, aplicável à estrutura familiar, e nós somos emissores e receptores, mas nós só recebemos as frequências em que somos capazes de vibrar. Então o tipo de espírito e o tipo de missão que ele vai ter ao reencarnar num núcleo familiar ou ao ser adotado por uma família depende muito do campo atrativo, além de, naturalmente, depender de outros fatores que vão além desse campo de atração, que são os nossos compromissos, as nossas revisões que nós temos que fazer sobre nossas relações passadas.
São 8 horas e 11 minutos, 12 virou aqui no Digital do ABC. Nós estamos aqui com o Semana Boa Nova, hoje falando sobre a importância da arte de conviver em família. Quero avisar você que nós já estamos com imagens no Facebook Live. Se você está nos acompanhando aí, acessa lá a página da Rádio ABC no Facebook e já vai ver pelas câmeras do estúdio aqui. O nosso estúdio, aquele ali, é o Moacir Lima, o nosso convidado de hoje, o Herber Anossi, o Mário Bardella e o Fernando Botassi, que está aqui do meu lado. Nós estamos falando da arte de conviver em família. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria, sim, prestando muita atenção nesses conceitos que o Moacir nos traz. Isso nos leva a pensar em algo que nós sempre conversamos no meio espírita, né? Quando nós estamos com um projeto, quando nós estamos com alguma coisa que nós queremos fazer, quando nós começamos a criar aquilo mentalmente, né? Nós costumamos falar muitas vezes, usamos uma expressão até que é muito própria do meio espírita, que a gente vai tentar explicar, né? Quando a gente tem um sonho, quando nós temos um projeto, alguma coisa, nós falamos, vamos plasmar no espaço, né? O que significa isso, com as palavras mais adequadas que o Moacir usou, a não ser nós começarmos a criar na dimensão espiritual aquilo que depois vai se materializar aqui na Terra, não é? Então nós temos aí, por exemplo, o exemplo do arquiteto. O arquiteto que está desenhando um prédio, está desenhando uma casa, a arquiteta de interiores que está desenhando um interior. Ela, o arquiteto visualiza mentalmente tudo aquilo que ele está criando. Quando ele faz uma maquete de um prédio que ele está criando, a maquete ajuda o contratante, ajuda o cliente a visualizar também aquilo. Isso é uma força incrível, porque você começa a fazer com que aquilo em algum lugar comece a existir, né? Então, se nós pegarmos essa simples analogia, vamos dizer, e trouxermos isso para a família, é importante que nós comecemos a verificar que tudo aquilo que nós criamos, que desejamos, facilita depois. Você vai criando esses campos, não é? Não é mais ou menos assim, Moacir, que funciona?
É, isso se chama exatamente a criação no sentido descendente. A crença antiga era a criação ascendente, ou seja, as coisas todas se desenvolvem a partir do mais denso para posteriormente chegar ao mais sutil. Hoje a ciência nos diz que é exatamente o contrário. A criação no sentido descendente se desenvolve do mais sutil para o mais denso. Esse exemplo do arquiteto é perfeito. A casa, antes de ser um local habitável, ela foi o pensamento de um engenheiro, de um arquiteto, lá no plano mental, no plano verdadeiro das causas. Por aí, Heisenberg, um dos criadores da física quântica, afirmou que ela se aproximava cada vez mais de Platão. E hoje nós temos alguns exemplos interessantíssimos. Os físicos nos dizem hoje claramente que a expectativa do fenômeno cria o fenômeno. Se eu me preparar para tratar o elétron como onda, ele vai se manifestar como onda. Mas se eu me preparar para tratá-lo como partícula, ele vai se comportar como partícula. Então a expectativa do fato cria o fato. Isso transportado para o nosso macromundo, para o nosso mundo social, é muito importante. E é por isso que o Papa Francisco, lá naquela comunidade tão carente do Rio de Janeiro, se dirigindo aos jovens, disse: não permitam jamais que eles roubem a esperança, a capacidade de sonhar, porque sonhar é exatamente construir, é a expectativa do fato, e a expectativa do fato cria o fato. Não é algo com resultado, digamos, probabilisticamente 100%, porque o nosso mundo é de flutuações, é de probabilidades, mas não há dúvida de que existe essa influência, e ela se manifesta, inclusive, lá no mundo das partículas subatômicas. A expectativa cria o fato.
Mário. Nós poderíamos dizer, Moacir, que essa explicação, que este tema que estamos aqui nesse instante tentando passar para o nosso ouvinte, seria uma outra forma de ver a fé?
Uma outra forma de ver a fé. Inclusive, há muitos físicos que estão adiantando algumas conclusões a respeito, claro, sempre com o cuidado do ranço acadêmico. Hoje não há nenhuma dúvida entre os físicos quânticos que a física realiza o encontro da consciência com a natureza, a influência da consciência do observador. Agora, há alguns anos, quando um físico ia escrever sobre isso, ele era advertido pelos seus colegas: olha, cuidado, vai queimar a tua imagem, etc. E hoje eles adotaram uma posição interessantíssima. Sabemos que a consciência influi, que nada pode existir no mundo subatômico se não houver uma consciência. Só não sabem ainda dizer o que é consciência e acham que isso vai levar muito tempo, e deixam essa tarefa para os filósofos e teólogos, classes que na sua conversação particular eles desprezam muito, mas atiram para teólogo e filósofo, porque, vejamos bem, se é verdade que tudo necessita, vamos pegar só o mundo subatômico, as coisas só existem a partir de uma consciência, que consciência existiu então no primeiro segundo do Big Bang, em que tudo estava concentrado num tamanho menor que um átomo, e em um segundo foi a maior fase de crescimento do universo proporcionalmente. Cresceu para o tamanho de uma laranja grande ou de um abacate grande, para que aquelas coisas todas se colapsassem, dizem os físicos, é necessária a ação de uma consciência. Entre hipóteses do tipo, quem sabe há um campo organizador da vida, quem sabe nós retornamos no tempo para isso, que consciência é essa? Não convém dizer, nós sabemos o nome e o sobrenome dessa consciência, a inteligência suprema.
Aliás, vamos assistir só um registro, né? Existe um físico americano que ele tem feito bastante sucesso, né? Que é a questão, o Michio Kaku, né? Que ele tem dito que nada existiria se não fosse uma força superior a tudo, né? E ele relaciona a força divina com a força do campo eletromagnético, com a força gravitacional, e me parece muito interessante. O próprio Marcelo Geisner, né, que é um grande cientista brasileiro, né, que hoje mora nos Estados Unidos, ele mesmo associa, ele não é um religioso, né, mas ele fala que nada existiria, o Big Bang não existiria se não fosse uma força superior, né?
É um organizador, é porque esperar que de uma explosão não planejada possa surgir um universo organizado é apostar na probabilidade inexistente.
Quase zero, né?
E eles não gostam apenas de chegar a essa conclusão com todas as letras. Tem um certo preconceito, um certo medo.
Receio, né?
Mas há um detalhe muito interessante que leva, principalmente nós espíritas, que cultivamos a fé raciocinada, alguns dizem cultivar e outros cultivam, ocorre o seguinte: com a queda dos postulados do materialismo realista e com essa ideia da necessidade absoluta de consciência, há uma lacuna na filosofia da ciência. Tem que ser preenchida. Aquilo que eles disseram que vão deixar para filósofos, para teólogos e etc. Então eles vão dizendo com muito medo que essas coisas existem. Eu estou lendo agora um livro interessantíssimo de dois físicos americanos. Eles começam absolutamente céticos. Não, mas não tem nada a ver com Deus aí, vamos achar isso. Então eles mostram aqueles fenômenos que aparentemente entrariam em conflito com a ideia de Deus, mas no fim eles chegam na consciência, tem que haver alguma coisa, só não tem coragem de dizer o que é. E alguns ficam assim, tipo a oscilação da onda, às vezes estão na crista e às vezes estão na depressão, que é o caso do Marcelo, que sempre adota a posição mais conveniente.
Pois é.
O Marcelo, nesse sentido, ele é muito esperto, porque quando fica mais ou menos em moda falar numa organização inteligente, ele dá um toquezinho. E assim que isso.
Mas não fala, não entra, não entra. São 8h20, agora virou aqui no Digital do ABC. O Hélio queria fazer um comentário.
Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, porque retornasse na primeira afirmação que ele fez, vou quebrar um pouquinho dessa sequência que está deliciosa para nós aqui, né? Mas como o objetivo do nosso programa de hoje é a família, no caso a família, ele falou, ele disse inicialmente que se um grande pensador, né, um sujeito estratégico, ele destruiria a família para poder conquistar o mundo, né? Então eu pergunto, eu peço que você reforçasse se isso já não está não acontecendo, tem gente tentando isso, né?
Sim.
Tentando ativamente isso, é desencarnado para nós espíritas, os encarnados que fazem isso com muita habilidade, e também encarnados,
influenciando,
né? E também os encarnados sim. Através do marketing, de alguma coisa, tirando, por exemplo, o jovem de dentro de casa, da família, para poder cooptá-lo lá com outros grupos e aí manipular. Eu faço um pouquinho sobre isso aí, porque aí é que reside, acho que, o grande problema nosso hoje. Né?
Há um movimento, sem dúvida alguma, bastante sutil, quase subliminar, de desprezar os valores familiares, desprezar o compromisso entre as pessoas. Isso é uma união familiar. Existe um determinado tipo de compromisso, sem dúvida alguma. E essa história de confundir liberdade com licença, isso é que não vai bem. Porque se nossos negócios particulares, num contrato qualquer de compra e venda, por menores que sejam os preços, existe uma relação de obrigatoriedade, que cada um deve cumprir a sua parte, uma estrutura como a estrutura familiar também. Mas o que tem havido é uma propaganda de muito desprezo à estrutura familiar. São histórias de mãe disputando um homem com a filha. Isso é bonito, de repente. E não é.
Moderno, né? Mas
tudo. Mas então se confunde com modernidade uma licença e não liberdade. Eu diria mais até libertinagem do que liberdade. E nós, então, vamos simplesmente desprezando esses valores. Ah, fulano é muito crente, ele não chegou ao nosso nível ainda. Há uma propaganda nesse sentido, bastante difundida, em momentos, inclusive, que as pessoas têm a sua atenção bastante presa para tudo isso, enquanto que não há uma divulgação adequada de outro tipo de compromisso e de projeto de vida. Porque a vida é um projeto. Ela se desenvolve como qualquer coisa, num plano mental. E existem convites a tornar esse projeto um projeto irresponsável. Faz o que bem entende, aquele laissez-faire que nas escolas tem também prejudicado
segue,
bastante.
Segue sua tendência.
Deixa estar para ver como é que fica.
Isso, segue sua tendência.
Faz aquela ponte provisória e dura até cair. Pois é, mais ou menos dessa mentalidade.
Agora é engraçado, né, Márcio? Por mais que a gente fale isso, a gente pega os diversos postulados das diversas áreas da ciência. Você pega, por exemplo, a sociologia. Para a sociologia, a família é o mais poderoso e concentrado grupo social que existe. Na economia, os fundamentos econômicos estão todos centrados no fluxo econômico fundamental, que começa lá com a unidade familiar. Né? O direito, com o direito familiar, os princípios do direito romano. Então, de repente, você encontra a sociedade inteira voltada para a família. Quer dizer, impossível destruir algo que é o elemento essencial da vida, né? da vida em conjunto.
É a célula mater, né? Mas é a mater. Bom, quer dizer, sem a célula, você não compõe um corpo, né?
Ainda bem que ela é...
Que existe assim, né?
Existem tentativas de destruição, existem. Porque há os promotores do caos, né? Querem destruir todos os valores, etc, etc, e se iludem por uma verdadeira falta de conhecimento do seu próprio projeto. Porque há quem queira, no terreno social, político, religioso, filosófico, em todos eles, há quem queira produzir um verdadeiro caos na sociedade, procurando depois, a partir desse caos, chegar ao poder. Mas esquece um detalhe que é muito interessante. O caos é ingovernável. E a esperança de chegar ao poder através do caos vai ser sempre uma frustração.
Eu sei que o Fernando está aflito aqui para fazer, para entrar, mas só queria, para não perder, para que o ouvinte não perca, né? E nós não percamos aqui essa essência, né, que é do programa de hoje, porque nós estamos aqui diante de um físico que conhece, já demonstrou na sua apresentação e nas primeiras afirmações que ele conhece a estrutura do que vem a ser a família no campo moral, no campo... Então ele pode falar sobre isso, nós temos que ficar muito atentos com relação a isso, que existe de fato uma tentativa de destruir a estrutura familiar, né? Tanto no campo material quanto no campo moral.
Mas na linguagem do Moacir, isso aí é o H0, né? Uma hipótese. Mas tem a outra hipótese que é a que continua
sempre. Quem está dizendo isso não é um... Não é um religioso, sei lá, ele é religioso. Não, não. Nós estamos falando com um mapa, né? Se fosse um edifício, com um arquiteto, com um engenheiro que calculou, que sabe que os cálculos eles estão ali, né? Porque o edifício pode cair ou não cair se colocar peso demais sobre ele, né?
8h25, nós vamos passar aqui para o Fernando. Fernando, eu sei que nós estamos com as redes sociais cheias aí, porque essa semana nós tivemos muita gente acessando a nossa página no Facebook, muitos comentários, e eu queria que você desse uma geral para a gente aí, os ouvintes, falassem quem são esses ouvintes que estão nos ajudando a construir aqui o Semana Boa Nova.
Bom dia a todos. Olha só, a Vilma Visibelli participou aqui, o Luiz Gimenez, nós temos também o Paulo Lucarini, a Ricardo Leal, Luiz Isidoro, Gustavo Ferriani. Mas eu queria entrar nessa discussão aí no bom sentido, né? Porque essa questão do conceito de família, como o Moacir colocou muito bem, há uma ideia de desestruturação daquilo que une o ser humano, tá? E tem uma pergunta dos ouvintes, participando constantemente, e havia uma pergunta para a gente assim, ó, desculpa a pergunta, mas cunhado é família? Então eu queria que a gente abordasse um pouco isso, o que são os familiares, né? Kardec abordou a questão do parentesco corporal, parentesco espiritual, eu queria que o Moacir explicasse um pouquinho mais sobre isso.
Ô, Moacir, deixa eu ampliar um pouquinho a pergunta da Vilma. Obrigado, Vilma, pela pergunta, vamos ampliar um pouquinho. Cunhado e as outras entidades, né? Cunhado, primo, prima, sogro, sogra, irmão, mãe, pai. Isso aí é família? Todo mundo é família?
Bom, depende do sentido estrito ou amplo. O cunhado é uma situação muito interessante. Me lembra há muito tempo, eu era pequeno ainda, e o João Goulart era o presidente da República, e o seu cunhado, Leonel Brizola, gaúcho, que teve um grande mérito, inclusive, nas questões educacionais, era muito preocupado com a educação. O Brizola queria ser candidato e havia proibição de parentes do presidente serem candidatos. Não havia também a reeleição e ele lançou aquele lema, cunhado não é parente, Brizola para presidente. Então, de acordo com esta posição, o cunhado não é parente.
E afrontou o cunhado.
Sim, mas de qualquer maneira, o conceito de família ele é bastante amplo. Existe aquele núcleo. Aí no direito tem aquele parentesco em linha reta, o parentesco colateral, primeiro grau, segundo grau. E os franceses têm um termo que é muito interessante, e aquelas pessoas que não se dão bem com cunhados e sogras não devem gostar, porque o meu irmão em francês é meu irmão, a palavra é irmão. Mas o cunhado, que é o irmão da minha mulher, é chamado o belo irmão. A cunhada é chamada a bela irmã, até chegar a chamar a sogra de bela mãe e o sogro de belo pai. É, a belle-mère e o beau-père. E assim vai para os cunhados, vai se estendendo. Mas, na verdade, indo além desse conceito mais de parentesco por consanguinidade, ao parentesco também por afinidade, nós vamos estender, eu acho que pouco a pouco, esse conceito de família até os nossos amigos, até falarmos daquela grande família espiritual, mas partindo daquele núcleo em que pai, mãe, filhos, diretamente, depois o pai do pai e o filho do filho, se vai mantendo uma união direta. E os cunhados são chamados ali, tem algum grau de afinidade, como os chamados parentes políticos, né? Os colaterais também, eles são chamados porque não se reuniriam naquele grupo por acaso. Já há uma afinidade. Então, alguém casa com a minha irmã, ou eu tenho muito ciúme da minha irmã, e aí nós temos que consertar algumas coisas, ou eu vou ver naquela possibilidade alguém que pode fazer a minha irmã feliz. Vou ficar contente com isso. Na medida em que nós olharmos o homem sob um aspecto melhor, a expectativa do fato cria o fato. Nós, não é que seja absolutamente certo que vamos conseguir o resultado, mas nós aumentamos a probabilidade de boas atrações.
Bom, são 8 horas e 29 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, porque o Marcelo vai fazer as inserções comerciais aqui da Rádio ABC e também do Semana Boa Nova, mas nós vamos deixar o Moacir preparado para o retorno. Moacir, queria que no retorno você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte a respeito das questões que dificultam a vida em família. Por exemplo, quais são os maiores desafios que a gente tem aí para enfrentar o ambiente familiar? Por outro lado, né, por que a gente encontra desafios nesse convívio familiar? Porque está todo mundo junto, deveria ser o contrário, deveria ser mais fácil, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas dificuldades do ambiente familiar no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Continua fixo aqui, nós vamos, a imagem aqui do estúdio, você que nos acompanha pelas câmeras do estúdio, a imagem vai sair do ar, mas o som vai continuar, o som aqui da Rádio ABC, não do estúdio da Rádio ABC. Já já volta o som e a imagem aqui do estúdio. Você que está nos acompanhando também aí pela rádio, pelas ondas 1570 kHz, vai ligando para cá. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Manda mensagens em WhatsApp, SMS. O Fernando está monitorando tudo. Vamos voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. A Rádio ABC está de cara nova. ABC. A partir desta segunda, nova programação aqui na Rádio ABC. Comigo, às 6 da manhã. As primeiras notícias do dia, prestação de serviço e principalmente alegria, alegria, alegria. E a partir das 9 da manhã, tem o Ombro Amigo do Rádio. O programa do Cacá Siqueira na Rádio ABC, às 11, tem Rony Magrini.
Eu tô aqui na Rádio ABC com o show do Rony Magrini, fazendo rádio do jeito que você gosta.
E das 2 às 5 da tarde, Paulo Barbosa.
Espalha pra todo mundo, é o Paulo Barbosa também aqui na Rádio ABC. Eu te amo.
Rádio ABC, de cara nova e sempre ao seu lado.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site merckinews.com.br e pelas redes sociais.
Programa Encontro Sertanejo. Pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação: Luiz Aguiar. Todo sábado, às 14h.
Os jardins e a floresta.
O que era bom ficou ainda melhor. Medicina Popular agora tem fisioterapeuta e psicóloga à sua inteira disposição. Além de mais de 20 profissionais na área médica, com cardiologista, oftalmologista, ortopedista, ginecologista e pediatria. Agende uma consulta ou marque exames de laboratório ou imagens. É só você ligar. 4902-6191. 4902-6191. Ou compareça ainda hoje, a Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Medicina Popular. Saúde feita para você.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, no 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. E antes de nós darmos sequência aqui, o Marinho tem informações para dar para os nossos ouvintes aí sobre os acontecimentos na Seara Espírita.
Tenho sim, Toríbio. Aliás, eu vou dar logo desde já vamos falar um pouquinho sobre o próprio Moacir, porque os ouvintes que estiverem aqui conectados, eles podem se programar, assim, se a gente adiantar essa informação, né? Porque nosso irmão, nosso amigo, nosso querido convidado de hoje, ele está retornando hoje para Belo Horizonte, para Porto Alegre.
Porto Alegre.
Mas ele está com uma jornada intensa, porque ao sair daqui da rádio, ele vai lá para o Semeador, agora para a reunião pública das 10 horas. E ele vai fazer uma palestra sobre o seu último livro, no tema que ele está abordando aqui hoje, ali no Semeador, na rua Itapiranga, número 312. Como são 8h30 e aqueles que estão ouvindo, que estão aqui próximos e querem conhecê-lo pessoalmente, eventualmente até depois conhecer um dos livros dele, eu suponho que ele pode passar algum autógrafo nos livros também depois, sim, claro. Não é? Então tem a oportunidade, por isso que eu estou pondo logo que
de ótimo, às 10 horas.
Isso. E no final do dia, às 18h30, ele vai estar lá em São Paulo, lá perto de Interlagos, na comunidade espírita Caminheiros do Amor. No bairro Campo Grande, ali perto de Santa Maria, na rua Arnaldo Manicaro, 1320. E vai abordar o tema ciência e espiritualidade, né?
Muito bom.
Então, quem quiser ainda ter a oportunidade de ouvi-lo, conhecê-lo pessoalmente, conhecer suas obras, temos aqui na região agora ainda hoje às 10 horas, daqui a pouquinho, lá no Semeador, e depois ali em Santa Maria.
Muito bom. Moacir, antes, só para não fugir aqui, eu não quero fugir do tema, mas em um minutinho só, conta para o nosso ouvinte como é que você chegou no Espiritismo.
Bom, eu comecei a fazer palestras espiritualistas e espíritas com 14 anos. 14 anos foi a primeira palestra grande. Antes já falava em grupos de amigos, era metido a falar da palpite, dessas coisas todas e tal. E havia um detalhe muito interessante. Reuniam-se em casa pessoas e faziam, na época, o que chamavam uma hora de arte. Um tocava piano e outro lia algum discurso e tal. E sempre me pediam alguma poesia lá do colégio, alguma coisa assim. porque os pais não querem ver o filho quieto, o filho tem que brilhar de alguma forma. E eu dizia, eu não vou dizer poesia, eu quero falar sobre a data. Aí me metia a dar palpite sobre a data e tal, e assim começou. E até foi interessante a data, foi na véspera da comemoração da queda da Bastilha, foi num 13 de julho que eu fiz a primeira palestra pública grande, então com 14 anos de idade. E de lá até aqui não parou, já faz mais de 5 anos, naturalmente. E a gente continua na atividade. Mas começou
que bom,
assim.
Muito bom. Bom, são 8h37 e quero aproveitar para avisar você que na semana que vem o nosso tema será um tema livre. É, olha que interessante, a equipe vai estar aqui e o nosso tema é livre. E você, nosso ouvinte, pode, durante a semana, mandar perguntas para a gente aqui. O Fernando, a Clarissa vão estar acompanhando, monitorando as nossas páginas no Facebook e também aí no nosso e-mail. Você vai mandando perguntas para a gente responder no sábado que vem. Claro que nós teremos aí com a Semana da Independência do Brasil, aí dia 7 de setembro, né, comemoração da independência, mas nós vamos estar respondendo as suas perguntas. Vai mandando perguntas para a gente aí durante a semana, nós vamos estar capturando tudo para passar para você aí.
Podemos dizer, então, Marinho, que é um programa de perguntas e respostas?
Um programa de perguntas e respostas dos ouvintes, né? Tá aí. Bom, também informando a você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. E os ganhadores da semana passada foram a Encarnação Munhoz de Freitas e o Wilson da Silva Costa. Já foram informados e vão retirá-lo lá, os livros vão retirá-los lá no Núcleo Espírita O Semeador. E hoje nós estamos falando aqui com o nosso companheiro Moacir Lima, que é físico e também atuante de bastante carteirinha aí no meio espírita, e hoje falando sobre o tema A Arte de Conviver em Família. Moacir, eu tinha deixado para você duas questões a respeito da vida em família. Uma delas: quais os maiores desafios que a gente pode encontrar no ambiente familiar e por que que encontramos tantas dificuldades de conviver com as pessoas na nossa família?
São pontos muito interessantes, sem dúvida alguma. Primeiro que a família é um concerto de relações. Do ponto de vista da espiritualidade, nós reencarnamos na mesma família para consertar algumas relações nossas. Aí há pessoas que são muito pessimistas e dizem, não, são os inimigos que reencarnam em família. Não, isso é exceção, não é a regra. É uma lei de afinidades, nós temos que consertar algumas coisas. Mas é como aquelas pessoas que aprenderam, conheceram o mecanismo das vidas sucessivas, mas lamentavelmente associaram a esse conhecimento o fato de pretenderem viver só na vida passada. Como se a vida presente não existisse, como se não tivéssemos livre-arbítrio, escolhas, nem tudo que se passa aqui é consequência de uma outra vida. Então a família tem essa finalidade, uma lição de amor e de desprendimento. Na espécie animal, o homem é sem dúvida aquele que, se não é o que nasce mais frágil, é o que fica muito tempo, mais tempo, dependente. Um leãozinho de 6 anos é um perigo para nós. E uma criança de 6 anos não se provê, não tem capacidade de se manter. É possível que isso exista para que os pais aprendam a grande lição do amor desprendido. Não do amor que submete, do amor que quer ver o eterno dependente, mas do amor que auxilia no momento necessário, mas que tem sua grande glória no momento em que verifica que aquele ser que foi dependente não é mais, já é capaz de andar pelas próprias forças. E as dificuldades vêm, sem dúvida, ou de fatores de outras existências. Também vem muito de fatores externos. Essa pregação de... Porque dizem que nós vivemos um período de autoritarismo. Aí os adeptos do caos inseriram maldosamente uma confusão entre autoritarismo e autoridade. Uhum. Autoridade, disciplina é algo absolutamente necessário. Não é autoritarismo. Autoritarismo é quando te diz, isso não é possível porque eu não quero. Autoridade é quando te diz, não vais fazer isso, não vais atravessar, menino de 3 anos, a avenida sozinho, porque é perigoso para ti. Isso é exercício de autoridade, é imposição de limites, o que sempre se deve fazer com muito amor. E há dificuldades, naturalmente, ou decorrentes de outras existências, decorrentes desta pregação de que não deve haver nenhum princípio de autoridade, dessa confusão de liberdade com licença. E outro detalhe também que a gente deve conhecer e examinar bem. É muito comum quando um filho não se encaminha bem na vida, tem grandes dificuldades, culpar os pais, culpar a estrutura familiar. Aí nós devemos lembrar Gibran Khalil: Gibran, teus filhos não são teus filhos, são filhos do mundo. Então é preciso que se livre também os pais dessa falsa culpa, que essas culpas que nos impõem são muito graves, atrasam muito a nossa evolução. Os pais conscientes de que deram amor, de que souberam impor limites, e conscientes também que ninguém ensina quem não quer aprender, e que ninguém pode ser obrigado a ser bom ou a praticar o bem, uma vez tendo feito a sua parte, tem que entender que se o problema houver, será daquele outro espírito, no espírito do filho. O professor deu a sua aula com todo carinho, com toda dedicação, com toda a sua competência didática. Alguns alunos aprenderam, outros não, porque não se ensina quem não quer aprender. Então também chega dessas histórias simplistas, porque as coisas muito simples não estão de acordo com a vida, e também nem tudo na vida é lógico. Ah, se o filho foi mal é porque faltou carinho, ou aquelas pessoas ciumentas, ressentidas. O pai deu todo o conforto material, eles ficam com ciúme disso. Mas provavelmente não deu amor. Por que provavelmente não deu amor? Pode ter dado tudo isso.
Claro.
E a escolha, o livre-arbítrio, nós influenciamos, mas nós não construímos. Cada um vai decidir o seu próprio caminho. Então tentamos ter uma influência boa, pelo exemplo, um lar de paz, de respeito mútuo, porque é claro que se houver o desrespeito na base, isso será entendido como uma regra. E mais, desde a vida intrauterina, os pais devem procurar um ambiente de paz, de harmonia, de fraternidade, porque, segundo a primeira médica pediatra italiana, consultada uma vez por uma paciente, lhe perguntou quando deveria começar a educação do filho. Aí a médica perguntou à paciente com que idade estava o filho. Está com cerca de um ano. Então a senhora está, no mínimo, cerca de um ano e nove meses atrasada. Porque hoje a biologia sabe que os filhos são sensíveis, não só às conversas, como às próprias vibrações dos pais. E o filho, ao nascer, sabe se é bem-vindo ou se foi considerado um estorvo.
8h44, Fernando, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Tulibio, há muita participação, queria mandar um abraço para o pessoal que tem participado, a Nelly da Vila Zelina, o Davi Orico, lá de Itu, entrou em contato conosco, o Eros, do Jardim Oriental, a Vilma Visibelli, Luiz Gimenez, Leila Velar, Renata Zampoli, Juraci Carvalho, Silvio Ravim. Então tem muita gente participando. Queria falar rapidamente também, tá? Mandar um abraço para a Renata, passando para um restabelecimento. A gente já está sabendo que ela está muito melhor. Que bom, a gente torce. E torcendo também para o Juraci, que ela entrou em contato conosco, falando que está precisando de prece, porque ela está na UPA, tá? Então, sai aqui de nós um carinho muito grande a você e também a todos os ouvintes, para que permaneçam ligados conosco, tá? Nesse pensamento, salutar para renovar nossas células orgânicas. É importante a gente pensar bem. Então, bom dia a todos nós.
Muito bem, 8h45, eu quero também lembrar aqui que esta meia hora do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz aí a Superbanca, contata a gente aqui. Você entra em contato conosco, a nossa produção vai dar as orientações para você. A arte de conviver em família é o nosso tema de hoje. Moacir Lima é um físico e também atuante no meio espírita e está conosco aqui para falar desse tema tão importante e tão instigante para a gente, né? Moacir, a gente tem aqui no programa um momento em que a gente pede para o nosso convidado que ele fale uma palavra só, mas uma palavra referente ao tema. E depois, lá no final do programa, a gente pede para ele dizer o que, que tem aquela palavra a ver com o tema de hoje. Se você tivesse que escolher uma palavra em relação ao tema, a arte de conviver em família, qual seria essa palavra?
Amor.
Amor. Então depois você vai explicar para a gente aí por que, que você usou a palavra amor, especificamente ligado ao tema de hoje. Bom, o Moacir, essa questão dos filhos, né? Quantos filhos estão em desarmonia com o lar? O que, que os pais devem fazer? Tem alguma orientação para os pais nesse sentido?
Os pais precisam entender algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, a diferença entre prontidão e intromissão.
Uhum.
Segundo, como exercer essa prontidão. Os pais serão sempre os advogados de defesa dos seus filhos, mas não quer dizer que sejam os advogados de defesa das atitudes dos seus filhos. Ou seja, o filho tem que saber que nos pais vai encontrar sempre um abrigo, que ele não deixará de ser amado pelo fato de ter cometido alguma falha, mas que o erro será considerado erro e o acerto será considerado acerto. Ou seja, chamar atenção. E nesse sentido, exatamente, há um detalhe fundamental a respeito da moral espírita e sua diferença com a moral das religiões tradicionais, que era apresentada como um conjunto de proibições. Nos diziam tudo o que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer não era nem dito. Acho que era perigoso até viver. Como era pecado ser feliz, era pecado ser bem-sucedido, etc. Então, nesse sentido, a moral espírita deixa de ser uma moral impositiva e é uma moral propositiva. Ou seja, ela mostra caminhos, respeitando o santuário da liberdade de cada um para que escolha os caminhos. Mas não pode deixar de mostrar os caminhos. E sempre que o filho necessitar, o pai estará de prontidão para recebê-lo, para ouvi-lo e mais, entender que não há problemas pequenos. Cada problema é compatível com o estágio evolutivo até dessa própria vida de cada um. Quando uma criança de 3 anos procura o pai ou a mãe para se queixar de alguma coisa que aconteceu na escola ou numa relação com seus amiguinhos ou qualquer coisa do gênero, às vezes o pai pensa... Lá no fundo, isso não é problema. O problema é a minha conta bancária, que amanhã está com um juro excessivo. Não, aquele problema é muito grande para aquele estágio evolutivo. E isso vai criando o quê? Uma confiança de que pode falar. Não significa que será sempre aceito, mas que será aconselhado. E à medida em que esses conselhos vão dando bons resultados, se torna uma relação, a relação de confiança. A relação de capacidade de abrir o coração sabendo que será bem recebido. E é nesse sentido de prontidão e de defesa do equilíbrio emocional do filho que o pai deve agir. E a mãe, naturalmente.
Você citou a moral espírita. Qual a importância desse conjunto moral, não só o espírita, mas a moral cívica, por exemplo? Qual a importância desse conjunto de educação moral na educação desses filhos ou da preparação da família e na educação deles, principalmente desde pequenos, tem alguma importância, Moacir?
Bom, essa importância é fundamental. Há naquela lenda do paraíso que a partir do momento em que o casal original, claro, estamos fazendo uma lenda dentro da outra, a partir do momento em que o casal original comesse do fruto da árvore proibida, eles passariam a conhecer a diferença entre o bem e o mal. Aí é um detalhe muito importante, porque a diferença entre o bem e o mal é exatamente o mais importante e muito desprezado capítulo da filosofia, que é a ética. Agora, a ética nós não podemos apenas pregar, nós temos que viver. E há exemplos extraordinários na humanidade. Como um pai pode tratar um filho dando-lhe os maiores presentes possíveis? Aristóteles presenteou seu filho Nicômaco com um tratado, Ética a Nicômaco. Que coisa linda. Um pai dar para o filho de presente de aniversário um tratado de ética. Mas dar o tratado de ética de presente e não ser um exemplo de atitude ética não adiantaria nada. Então, com o exemplo, com o ensinamento e com o entendimento, porque as crianças hoje já nascem muito mais evoluídas, nós temos que entender isso. E não podemos usar aquele argumento de autoridade. Eu sei o que é bom para ti, vai fazer a medicina. Então eu coloco a minha frustração muitas vezes, quem sabe o pai tentou e não conseguiu, por várias circunstâncias, e agora quer se realizar no filho. Não, o pai se realiza não escolhendo o destino do filho. O pai se realiza verificando que o filho soube fazer a sua própria escolha, o que é muito diferente. E um outro detalhe que sempre se chama atenção e é fundamental também é evitar a chantagem emocional. Quando o filho está se preparando para um vestibular, por exemplo... Aquele pai que diz assim, eu não tive essa oportunidade, eu não tive nada na vida, eu me fiz com esforço, eu tive muita dificuldade, eu não consegui estudar, agora esse menino, essa menina, eles têm tudo, eles passaram pelos melhores colégios, eles tiveram um professor particular que bem entenderam, nunca tiveram falta de nenhuma coisa material e, portanto, eu nem penso na possibilidade de reprovação. Eles vão passar. Isso é capaz de criar um estado psicológico terrível. Eu conheço um caso de um amigo de infância em Porto Alegre que, cobrado dessa maneira pelos pais, demenciou. Ele fugiu da realidade, ele andava de bicicleta contramão, sofreu até acidentes, porque ele não queria, ele estava fugindo daquela responsabilidade e ele não tinha toda essa capacidade que o pai via com todo aquele orgulho e não podia admitir chegar para o pai e dizer... Foi reprovado. Isso não poderia. Também, assim como afeto, amor não podem ser cobrados. Kafka, que foi extremamente maltratado pelo seu pai, dizia numa ocasião, disse uma frase muito interessante nos seus diários. Há muitos pais que investem amor nos filhos como alguém que investe um capital. E só investe porque tem certeza de que haverá juros altos. Aí... Essa cobrança não serve.
8h53, Fernando, como é que nós estamos aí nas redes sociais, nossos ouvintes se manifestando?
Tem participações, sim. A Norita Ferraz deixa uma frase muito interessante, tá? Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Jesus ama todos nós e ela também. Então, um abraço a Norita. A Santinha de São Mateus participou também e tem duas perguntas aqui, tá? De uma forma rápida aqui, o pessoal gostou da história de cunhado, viu, Moacir, tá? A Rosalva, lá do Parque São Vicente, ela pergunta o seguinte, ela coloca o seguinte, né? O cunhado não é um parente consanguíneo, porém pode ser um excelente familiar espiritual. Isso pode ocorrer?
Pode, no sentido do parentesco espiritual, ser entendido como afinidade. E nesse mecanismo de afinidade... Nós espíritas e os cristãos em geral há muito tempo se tratam como irmãos. Vai além desse parentesco consanguíneo e vai a um parentesco de afinidade, de ideais comuns, de uma afinidade recíproca, de uma afeição, que é algo de muito importante, porque quando temos afeição pelas pessoas, nós criamos um campo receptivo, nós criamos uma afinidade energética, por assim dizer, e é muito interessante, aquele cunhado que surgiu lá como um estranho, às vezes tem uma grande missão, porque ele já vai, se tudo correr bem, esse cunhado já vai gostar muito, já vai ter sentimentos de amor, de fraternidade, pelos parentes daquela pessoa com quem escolheu viver junto. E a partir daí, pode ser um grande colaborador, como um amigo nosso também, como um vizinho também, no processo de, através da exemplificação, do aconselhamento, auxiliar na educação dos filhos.
Hélio. Aí nós podemos entender, né, Moacir, então, pelo que está dizendo, que a família ela é formada por elementos afins, né?
Elementos afins. Elementos
afins e para se evoluírem juntos. Mas também é possível que, vez por outra, dentro de uma família bastante harmônica, e a espiritualidade dê oportunidade para um espírito de pouca evolução entrar nessa família e aproveitar dessa, desse grupo, dessa proteção, vamos chamar assim, familiar, entrar como um cunhado, por exemplo, ele ser ali a ovelha negra da família que o pessoal fala, assim, aquela coisa. Como é que você podia falar um pouquinho sobre isso?
Pode entrar como cunhado e às vezes até como irmão. Uma família toda bem centrada, uma família bem organizada, de pessoas que praticam valores éticos, e aparece ali um irmão que é completamente o oposto de tudo isso aí. E aí há um detalhe muito interessante na observação, porque a genética não explica isso. A genética é a mesma, o ambiente de criação foi o mesmo, e aquele espírito, quem sabe, recebeu a oportunidade de estar num grupo afim, mas não soube aproveitar a oportunidade. E, inclusive, é um dos fatores que perturba muitas vezes a harmonia do grupo. Quando vai discutir um assunto que depende da família, esse ponto fora da curva, na verdade, a gente usa ponto fora da curva pela atitude, porque a curva contém todos esses pontos, mas ele pode ser um elemento prejudicial. E nós temos que fazer aquela história do transformar o limão numa limonada. Vamos ver se nós resistimos à chatice desse sujeito sem entrar no mesmo padrão vibratório dele. Porque o que ele quer é nos perturbar. Não significa também ceder a todas as suas exigências. Em inventário se vê muito isso. Que a afinidade deixa de ser tão afim quanto se pensava antes. Enquanto aquelas pessoas concordam com tudo, existe sempre aquele que não, que ele quer mais para ele, que ele é egocêntrico, que ele é perturbador. E como não se pode forçar ninguém a ser bom, E nós, acredito, ainda não estamos naquele estágio de o sujeito estar nos prejudicando e a gente dizendo, mas que bom, que Deus te ajude, não é bem assim? Então simplesmente esquece. A melhor situação no nosso estágio é usar o verbo, não é nem apagar, porque apagar é um verbo velho, tempo que se usava borracha. E quando se escreve, depois apaga com a borracha, ficam marcas, principalmente se a gente escreveu com muita raiva, com muita energia. Então deleta, tira da memória, como faz o computador. Deleta. E aliás, o computador é muito inteligente nesse sentido, para a gente não ficar remoendo ódios. Aprender a perdoar, porque perdoar é libertar-se. Perdoar faz bem para quem perdoa. Quem é perdoado às vezes nem sabe o que fez, nem se deu conta. Então nesse sentido a gente usa o verbo do computador, o deletar. Mas como o computador é esperto, de quando em quando ele nos faz aquela pergunta: deseja esvaziar a lixeira? Responda sim com urgência, porque nós não podemos transformar o nosso inconsciente também numa lixeira. Guarda o ódio disso, daquilo. Por quê? Porque embora a gente tenha a impressão de que esqueceu o fato negativo, qualquer acontecimento que guarde semelhança com ele vai trazer à tona toda aquela energia reprimida, que não faz bem para ninguém. Então, deleta, exclui da lixeira e pronto.
A segunda chance, né, para a pessoa refletir, né, sobre a decisão dela.
Mário? Eu gostaria de voltar um pouquinho à imagem do cunhado, sabe? No sentido daquele amigo, daquele benfeitor que chega às famílias, sabe? É muito bom quando nós vemos um círculo familiar, quando nós vemos um círculo de uma parentela, vamos assim dizer, mais estruturado um pouquinho. Quando se agrega alguém que tem tanta afinidade e tem tanto amor por todos, né? E faz esse papel tão bonito de se agregar àquele grupo, àquela família e ser mais um membro querido, né? Não sei se é porque eu tenho alguns cunhados assim, mas isso me tocou porque é muito bom ter isso. Agora, talvez a gente pudesse dizer que não é só com o cunhado que acontece isso, né? Não é só dentro da parentela que nós temos essas pessoas, ponto fora de curva, para o bem e para o mal, né? Nós temos pessoas que se aproximam das famílias muitas vezes, que transcendem, eles vêm de fora dos ciclos de parentela, né? E se agregam de tal maneira àquela família que passam a fazer parte daquilo da mesma maneira.
Né? Bons vizinhos, antigamente.
Não é verdade? Os vizinhos, antigamente, né? Os amigos, aqueles amigos que muitas vezes convivem por algum tempo numa empresa, são vizinhos.
Colega de trabalho.
E daí para frente aqueles vínculos permanecem, né? Com tanta ênfase muitas vezes, né? Então, isso nos faz lembrar muito a passagem de Jesus, né? Quando foram chamá-lo dizendo que a sua mãe e seus irmãos estavam ali chamando ele, né? Em que ele faz a pergunta, mas quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Né? Quer dizer, então é bem isso mesmo, né?
E às vezes um cunhado é um espírito que por circunstâncias materiais não pôde chegar àquela família, ou às vezes vem de mais longe para ensinar que se alguém de fora pode ser tão fraterno, os familiares também. Eu tenho, por exemplo, um primo distante, e ele me considera irmão, aliás, me apresenta para todo mundo como seu irmão, é um irmão com quem ele não se dá bem, mas ele se dá bem conosco. E depois tem a grande família da espiritualidade, daqueles que têm esta missão de divulgar esse caminho da felicidade para o ser humano, porque nós temos que entender o espiritismo de um modo diferente das religiões tradicionais. Quando falávamos na moral propositiva, o espiritismo não é um vale de lágrimas e sofrimento e não nos permite um bem viver fraterno, não é contra a alegria quando encontramos nossos amigos, pelo contrário, é um convite à felicidade pelo conhecimento da verdade que liberta. E quem não é livre não pode ser feliz. Então, quando se diz, procurai a verdade, ela vos libertará, nós estamos dando um passo importante, não só no sentido do conhecimento, como também no sentido da felicidade.
São 9h01. Moacir, qual a importância da gente impor limites para os filhos? Aliás, eu queria até ampliar essa pergunta e dizer assim para você, por que que o meio espírita diz que a caridade começa dentro de casa se a gente precisa pôr limite para os filhos? Você vai responder já já, porque depois do nosso intervalo, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo, 997-666-555, que é o celular para você, além de ligações, também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Vai na nossa página no Facebook, curte lá, ou na página da Rádio ABC, onde você nos acompanha com as imagens aqui do estúdio e também pode colocar lá a sua mensagem que o Fernando está acompanhando. Vamos voltar já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Rádio ABC. Rádio ABC.
Sheila, nosso país produz peixe em cativeiro, inclusive o tão comentado salmão. Por que se utiliza peixes de águas frias e profundas, principalmente da Noruega? O nosso salmão não contém ômega 3?
Pois é, ele é criado em cativeiro, então ele não oferece essa qualidade para nós. No Brasil, não se produz ômega 3. De repente, a pessoa está comprando peixe, o peixe está caro, está com valor alto, mas ela não está tendo os benefícios do ômega 3. Para suplementar com ômega 3, infelizmente ou felizmente que nós temos essa opção, basta uma cápsula de manhã e uma cápsula à noite.
E tem promoção para o ouvinte do rádio, ligando para vocês. Tem um descontinho especial e a entrega em domicílio é cobrada, Sheila?
Tem promoção, não vai pagar o frete. As 30 primeiras pessoas que entrarem em contato e falar, eu ouvi lá no terreiro, não vai pagar frete e vai receber um brinde surpresa.
Liguem 3500-5913, 3500-5913. Vanflora, a saúde em primeiríssimo lugar.
Rádio ABC. A Rádio ABC está de cara nova. ABC.
A partir desta segunda, nova programação aqui na Rádio ABC. Comigo, às 6 da manhã. As primeiras notícias do dia, prestação de serviço e principalmente alegria, alegria, alegria.
E a partir das 9 da manhã, tem o Ombro Amigo do Rádio. O programa do Cacá Siqueira na Rádio ABC. Às 11, tem Rony Magrini.
É o Rony Magrini.
Eu tô aqui na Rádio ABC com o show do Rony Magrini, fazendo rádio do jeito que você gosta.
E das 2 às 5 da tarde, Paulo Barbosa.
Espalha pra todo mundo, é o Paulo Barbosa também aqui na Rádio ABC. Eu te amo.
Rádio ABC, de cara nova e sempre ao seu lado. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. Estamos agora entrando na segunda hora do programa, hoje com o tema A Arte de Conviver em Família. Antes de darmos sequência aqui, Marinho, temos avisos aí para dar para os nossos ouvintes?
Temos sim, Toribio. Eu gostaria de registrar aqui que hoje, às 19 horas aqui na cidade, nós vamos ter uma palestra da nossa irmã Sueli Calda Schubert, que está aqui na região, sabe? Ela vai estar lá no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, né? Mais especificamente ali no Lar Amélia Rodrigues, na Rua Silveiras, número 23, às 19 horas. E o tema vai ser o Livro dos Médiuns e a Reunião de Médiuns, né? E ela também encerra amanhã a jornada dela aqui na região, ali na Freguesia do Ó, mais especificamente em Uberabim, ali na Freguesia do Ó. E ela vai desenvolver um tema amanhã muito interessante, é praticamente um mini seminário, porque vai ser das 9 até as 12 horas, amanhã cedo, domingo, não é? Sobre mediunidade e obsessão na criança e no jovem. Então, quem quiser também ter a oportunidade de ouvir pessoalmente a Sueli, hoje às 19 horas na Rua Silveiras 23, ali no Lar Amélia Rodrigues, e amanhã no Sociedade Espírita Terezinha de Jesus, na Freguesia do Ó, em São Paulo, com o tema Mediunidade e Obsessão na Criança e no Jovem, das 9 às 12 horas, né? E tem mais um pequeno aviso aqui, para nós não cansarmos o nosso ouvinte. Hoje é 1º de setembro, né?
Dia 2 de setembro.
E hoje está iniciando mais uma fase do Setembro Amarelo, que é a campanha da CVV de prevenção de suicídio, né? Nós vamos procurar durante o mês de setembro trazer alguém do CVV aqui, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre todo esse trabalho maravilhoso de atendimento e de se colocar à disposição para as pessoas que precisam se abrir e desabafar um pouquinho, né? E falando em CVV, não esqueça, CVV, telefone 141.
141.
24 horas por dia, que aquele que quiser que alguém lhe escute, aquele que não está encontrando saída para as coisas, aquele que quer se abrir com alguém, ligue 141, independente de religião, porque terá alguém que vai te ouvir.
Muito bem, 9 horas e 10 minutos. Quero lembrar você também que no próximo programa nós teremos o tema livre e a equipe estará aqui respondendo as perguntas que você encaminhar. Já pode encaminhar desde agora aí pela internet, que o Fernando e a Clarissa vão estar monitorando tudo isso e acompanhando para a gente discutir aqui no sábado que vem. Tema livre com a equipe todinha aqui. Ganhador do livro da primeira hora saiu aqui, é a Tereza Cristina Fabiano. Parabéns, Tereza, você ganhou o livro da primeira hora, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20 às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30, inclusive hoje, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Muito bem, hoje estamos com o Moacir Lima, que é um físico e também atuante no meio espírita, conversando com a gente sobre esse tema, a arte de conviver em família. E eu tinha deixado para o Moacir duas perguntinhas aí, que na verdade é uma só, né? Moacir, essa questão dos filhos, né? Qual que é a importância dos limites que a gente e os pais devem impor para os filhos na criação deles, e também se tem que impor limite, e a família não é um meio de fazer caridade, não começa dentro de casa?
Perfeito, e a imposição de limites, sem dúvida, é uma forma de caridade, porque só impõe limites quem está preocupado com a outra pessoa. Quem não está preocupado, deixa fazer o que bem entende e sofra lá as consequências que aparecerem. Há um grande segredo nesse sentido de saber impor os limites, mas sempre com amor.
sempre ouvindo, porque hoje essas crianças que estão reencarnando, embora haja muitos rebeldes, isso é uma característica às vezes de uma inteligência não bem compreendida, elas têm um grau de evolução muito grande. Uma ocasião, isso aí eu lembro sempre, coloquei até no livro da família, o nosso filho tinha entre 13 e 5 anos, e ele sempre foi muito tranquilo. Depois, no colégio, quando os amiguinhos brigavam com a namorada, pediam para ele escrever uma cartinha de reconciliação e por aí vai. E se caracteriza por ser uma pessoa tranquila, um médico, nosso amigo, que disse que ele já nasceu analisado. E uma ocasião, nessa idade, entre 13 e 5 anos, eu não me lembro o que ele fez em casa, subiu numa cadeira, alguma situação de perigo. Eu estava com a minha mulher, e ela mais por susto, por distração, não faz isso, mas disse gritando pelo susto que levou. Aí ele nos olhou, os olhinhos cheios d'água, e disse assim: não guita comigo. Fala que eu obedeço, eu não guito com ninguém. Quando guita, me dá uma coisa ruim.
Olha que coisa linda.
Se a gente fosse um tipo de pai troglodita, o que que ele ia dizer? Grito quando eu quiser e quanto eu quiser, porque enquanto eu provei a tua comida, quem manda aqui sou eu. E teríamos perdido a oportunidade de um relacionamento excelente. Essas oportunidades nem sempre se repetem. O que aconteceu? A gente pediu desculpa, mas tornou que ele não deveria subir naquele lugar, que era perigoso. Nunca mais se gritou com ele, nunca mais ele gritou com ninguém. Uma menina excelente, aliás, eu tenho que agradecer a Deus os filhos que tenho, porque jamais trouxeram qualquer tipo de problema. Mas há esses momentos assim de desafio. Eu sou autoridade aqui dentro, não. Aí é autoritarismo. Ele não se recusou a cumprir a instrução de não ir em um lugar perigoso, não ir para uma escada, alguma coisa do gênero. Mas ele não estava se recusando a isso. Ele não estava recusando, ele estava recusando a maneira pela qual foi dito.
Estava sendo
que
tratado,
é muito importante. Né? Aliás, está lá na Ética Nicômaco, falamos há pouco. Quando Aristóteles diz para o filho, qualquer um pode ficar brabo. Agora, ficar brabo, na hora certa, com a pessoa certa, na medida certa e da forma certa, isso caracteriza a ação inteligente.
9 horas e 14 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesta meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, contata a gente. Entre em contato com a gente, programa sbm@gmail.com. O Fernando, como é que nós estamos aí? Os ouvintes se manifestando?
Tem muita participação aqui. A gente queria fazer um jogo rápido com os ouvintes, né? Então, algumas respostas aqui. Eu queria perguntar aqui para o Hélio. Hélio, olha só. Jair Rodrigues entrou em contato conosco. Ele faz a seguinte colocação. O que fazer para uma pessoa que dentro da igreja é excelente e fora dela se torna o oposto?
Mas seria bom ela que ela lesse, né? Lesse um trecho que tem no Evangelho com o Espiritismo sobre essa questão. A questão da missão do homem inteligente na Terra, né? E enquanto é importante você ser respeitado, como o nosso convidado já nos falou aqui hoje, e não ser temido, né? Quer dizer, a autoridade, você não deve ser temido, você tem que ser respeitado, né? E o respeito vai partir do momento das suas atitudes, quando elas forem prudentes, né?
O Marinho está sinalizando aqui para o Moacir, mas eu queria fazer uma pergunta para o Moacir. Eu posso, Marinho?
Pode, lá.
Na verdade, não sou eu. É o Marcos, e eu achei muito interessante o Marcos lá de Mauá. Muito obrigado, viu, Marcos? Marcos está perguntando o seguinte, Moacir. Eu estou no relacionamento, né, ele contando, com uma mulher que tem duas filhas. Uma de 5 anos e outra de 18 anos. O pai delas é ausente. Muitas vezes tenho vontade de colaborar na educação delas, mas às vezes escuto: você não é meu pai. Como devo agir? Ele pergunta.
Primeiramente, aceitando essa situação, porque essas rebeldias, essa frase do tipo "você não é meu pai", muitas vezes não são dirigidas contra a pessoa. Refletem apenas a mágoa pelo pai ausente. E é como aquela história, é semelhante, que acontece muitas vezes em aula. Um professor falta e o outro vai substituir.
O aluno quer se queixar da instituição. Ele acha que a instituição está uma bagunça, que está cobrando muito dele. E o professor que vai substituir, cumprir a missão, resolver um problema causado pela ausência do colega e que recebe toda aquela manifestação de má vontade. É a mesma coisa entender que isso não é pessoal. Toda a insatisfação manifesta nessa frase é contra o acontecimento, é contra a ausência do pai. Isso se cura com amor, naquela base da prontidão sem intromissão, porque um dia a pessoa vai compreender que aquela presença é uma presença amiga e vai reagir da mesma maneira.
Ok. Moacir, tem mais uma pergunta. Nolita Ferraz entra em contato conosco falando do seguinte: tem uma filha que ensinou os filhos dela a sempre pedir a benção. Se eles visitarem a mãe 3 vezes, no mesmo dia, 3 vezes eles pedem a benção. Tudo é feito com muito carinho, porque eles são amorosos. Gostaria de saber sobre essas bênçãos no campo das vibrações, como funcionam.
Sim, eu uma ocasião visitei um tio, irmão do meu pai, em Recife, que meu pai era pernambucano. Daí eu tenho um sotaque misto, não é bem aquele de gaúcho, nem o de Pernambuco, naturalmente, mas é o que eu ouvia desde pequeno. E visitei o tio e cumprimentei e tal, e de repente ele chamou alguém, segredou algo. E aí a pessoa veio para minha mãe, que estava ao meu lado. O tio José está reclamando que ele não pediu a benção, que é um costume naquele lugar. Benção nunca faz mal, nunca é demais. Embora às vezes como obrigação se torne algo repetitivo, mas quando a gente pede a bênção, nós estamos pedindo uma proteção e não existe nenhum mal nisso. E se esse pedido puder ser acompanhado, se ele não for apenas mecânico, ele puder ser acompanhado de fato de um pensamento naquele instante, por uma bênção, por uma ligação com a espiritualidade superior, com Deus, com o anjo da guarda, como queiramos pensar, enfim, com vibrações superiores, não faz mal algum. Pelo contrário, há uma boa possibilidade de que faça bem.
Tem uma pergunta aqui, tá? Do Laerte de São Sebastião. Bom dia, queridos amigos. Sou professor em São Sebastião. Gostaria que o professor Moacir comentasse. Acredito que o Espiritismo está preparado para encarar com naturalidade os novos moldes de família. Incluam-se as famílias resultantes das relações homoafetivas. Então a gente queria escutar o senhor um pouquinho sobre esse tema.
Nós não podemos determinar como as pessoas devem amar e a quem elas devem amar. Se amam, é muito importante. Agora, como essas relações foram durante muito tempo escondidas por uma pressão social, por uma espécie de preconceito social, de repente, quando a mola está muito comprimida contra a parede e é solta, ela vai para um outro extremo. Então há manifestações que são exageros de parte a parte. Mas devemos compreender perfeitamente que entender não é aderir. Então eu não posso dizer que uma relação dessa seja condenável, mas também quem tem esse tipo de relação não pode dizer que as relações héteros são condenáveis. Há uma liberdade de escolha que a gente deve respeitar, e acho que com o tempo nós vamos acabar com os exageros, com o histrionismo, que é sempre negativo, tipo passeata do orgulho disso e daquilo, porque quando a situação é normal não há por que ter orgulho. O orgulho é uma pretensão de ser superior, e se há superior e há inferior, nós não estamos nos relacionando bem.
Bom, são 9h20, quero lembrar você que você pode ligar para a gente no 4435-9020. Também temos o 997-666-555 para você, além das ligações, mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, pode também postar a sua mensagem, a sua pergunta, que o Fernando está monitorando as redes sociais. Muito bem, Marinho, queria fazer uma colocação.
Eu queria fazer uma pergunta, Moacir, quando você tiver...
Claro, pode.
Moacir, nós temos visto ultimamente a grande repercussão e a grande influência que a mídia faz nas famílias, né? Especialmente a mídia televisiva, né? As novelas e tudo mais, né? Você pode falar um pouco para nós a respeito disso? Porque existem programas, existem novelas que acabam difundindo conceitos, valores que nem sempre agregam, não é isso?
É, e principalmente induzindo essas práticas, porque as pessoas veem muito
naquele ator que está representando ali na novela um modelo de conduta. E o pior é quando nós glamourizamos o banditismo. Isso é uma das coisas muito graves que estão acontecendo no momento. Aliás, o Silvio Abreu, né, que agora está dirigindo as novelas da Globo, disse numa entrevista que as pessoas estavam cansadas de ver o mal triunfar durante quase toda a novela e só no último minuto surgir o bem, de ver o vilão sempre dando um jeito de ter sucesso. Ele disse isso e é coordenador de todo o setor. Agora, o que está acontecendo na novela é exatamente o contrário. Acho que ainda não ouviram-no suficientemente, porque, digamos assim, fazendo uma divisão muito tosca, mas compreensível, o mal vence 99 capítulos e meio. O bem vence no último, quando todo mundo se casa, mas o mal ainda escapa, de alguma maneira ou de outra. Aí existe a desculpa, a nossa sociedade é assim. A nossa sociedade é assim, mas os físicos também já aprenderam que fazendo a pergunta correta para a natureza dá a resposta correta. Então existe o lobo, o homem, lobo do homem, de Freud, de Sartre, do criador da expressão, o filósofo inglês Hobbes. Mas também existe o homem, irmão do homem. Eu podia mostrar um pouco de cada um, não dá uma preferência tão grande para um lado.
9:23, Moacir, lá no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje. Você usou a palavra amor. O que é que tem a ver a palavra amor com o tema de hoje, a arte de conviver em família?
É toda a base dessa arte de conviver. Se esse convívio for regido pelo amor, nós teremos, sem dúvida, grandes resultados. Porque é o amor a força, a energia mais importante de toda a natureza. O William Gilbert, que foi médico da Rainha da Inglaterra e um dos criadores do eletromagnetismo, ele disse que a atração que um ímã exerce sobre pequenos pedaços de ferro colocados na sua proximidade não é outra coisa senão uma das formas de manifestação da lei do amor na natureza. E todos os grandes avatares têm dito isso, e é um detalhe interessante. Eu tenho um livro a respeito do amor, que, se não me engano, está esgotado, tem uns 3, 4 exemplares, em que eu mostro a importância do amor sob o aspecto quântico, porque nós somos emissores e receptores de energia. Recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Sob o aspecto psicológico, a psicanálise está dizendo hoje, com todas as letras, que a etiologia, ou seja, a causa de todas as doenças mentais de fundo emocional, é a perda da capacidade de amar a vida ou amar na vida. E a cura consiste exatamente em devolver ao paciente a capacidade de amar. E também, em todos os movimentos religiosos, filosóficos, nós temos o aconselhamento à lei do amor. Em Jesus, o amai-vos, e com toda aquela sabedoria do mestre, ama teu próximo como a ti mesmo, ele percebeu que nós temos que começar por amar-nos. Porque quem não se ama, não é capaz de amar o próximo. E se nós examinarmos as pessoas que têm uma conduta ética negativa, que parecem desprezar o seu semelhante, que não amam o próximo, se nós formos a fundo numa análise, elas têm uma péssima autoimagem. Também não gostam de si mesmas. Em Kardec, o amai-vos e instruí-vos, colocando o amor antes da instrução, porque a instrução presidida pelo amor leva à realização do ser humano. A instrução, o conhecimento presidido pelo ódio, leva à bomba atômica. Como disse o Fritjof Capra, no Tal da Física, quando falava a respeito das novas conquistas da física quântica, e dizia, a física pode levar a dois caminhos, a Buda ou a bomba. E nós sabemos quem vai decidir, o livre-arbítrio.
Bom, são 9:26, ô Moacir, antes, eu sei que você daqui a pouquinho você vai nos deixar aqui do estúdio, você vai estar indo lá no Núcleo Espírito Semeador, que vai fazer a palestra às 10 horas lá. Mas eu queria aproveitar a sua presença aqui ainda nesse bloco, para a gente falar sobre o destaque da semana. Nós temos aqui uma sessão, a gente pega um destaque das notícias do planeta nessa semana e a gente discute um pouquinho sobre a ótica do que nós estamos falando aqui no programa naquele dia, no dia. E essa semana nós tivemos uma ambidivulgação
divulgação ampla. O planeta inteiro ficou estarrecido com as intensas chuvas provocadas pelo furacão Harvey, que chegou nos Estados Unidos, na região do Texas, na região central dos Estados Unidos. E uma das notícias divulgada pelo jornal O Globo mencionava que 6 membros, dali teve de tudo, né? Aconteceu todas as tragédias possíveis naquela situação que envolveu ali a região de Houston, etc. Tal. Que 6 membros de uma mesma família perderam suas vidas no acontecimento, de uma vez só. Né? Então, nós poderíamos entender que essas famílias que passam por isso, estão passando por isso nesse momento, lá nos Estados Unidos, estão ali em resgates coletivos, a família está passando por resgate coletivo, e também poderia ter a situação daquelas famílias que estão ajudando as outras. E aí tem também as obras coletivas, é isso? Pode acontecer isso na família?
Pode, mas não é a única explicação para o fato. Nós estamos em um mundo, em um plano, que ainda não tem aquela evolução de tudo estar bem programado, de tudo ter uma razão em outra vida eventual. Também há acidentes na nossa própria vida. Porque, muitas vezes, essa ideia da reencarnação confundida com a ideia do karma traz algumas afirmações muito cruéis. Por exemplo, quando houve aquela grande tragédia no Rio Grande do Sul com a Boate Kiss, em que centenas de jovens
morreram, cidade de Santa Maria,
exatamente, de uma maneira cruel, houve lá 1 ou 2 médiuns psicógrafos de plantão que afirmaram que, até porque havia um símbolo parecido com o duplo S, da dupla runa nazista, dizendo que aquelas crianças todas, aqueles jovens que morreram, foram criminosos na encarnação passada e andaram queimando gente em Auschwitz, etc. Se fosse verdade, não poderia ser dito. E acredito que não seja verdade. É uma crueldade para os pais. Então o pai perde o filho e a doutrina do consolador vem dizer: foi bem feito, o teu filho foi um assassino na vida passada e o descuido, o descaso foi o instrumento de Deus.
Agradeça, né?
Um Deus vingativo, agradeça. Um Deus vingativo. Como a gente diz assim: não tem bala perdida, é bala achada. Então, é achar que o plano espiritual tem muito pouca inteligência. É punir só por punir. Nem o nosso direito penal, com toda a sua imperfeição humana, procura isso. Se diz no direito penal que a pena tem que ter 2 finalidades. Uma retributiva, uma espécie de vingança social, poder afastar a pessoa perigosa do convívio da sociedade. E outra educacional, que infelizmente é teórica, não existe. Mas pensamos assim. Agora, castigar só por castigar. Vamos voltar ao direito antigo, em que quando o devedor não conseguia pagar, o credor adquiria o direito de cortar um pedaço do corpo dele. Seria assim a ideia de Deus? Daí nós vemos o seguinte também. Se é verdade que B foi assassinado por A, porque matou A na outra vida, nós estamos contra a lei do progresso. Então o criminoso passa a ser o executor da vontade divina, e a vítima passa a ser o criminoso de outra vida que está sendo punido. Já imaginamos a logística espiritual necessária para reunir em Nagasaki e Hiroshima aquele bando de bandidos que morreram com a bomba atômica? Não é isso. A doutrina da consolação é completamente diferente. Pode haver algum tipo de resgate, algum tipo de pena mais violenta, mas essa é destinada aos mais recalcitrantes. Chico Xavier tem algo muito importante para encerrarmos esse detalhe. Ele diz que quando os senhores do karma batem à nossa porta, qual oficial de justiça para nos cobrar algum débito, e nos encontram consagradas ao serviço do amor e da caridade, a pena pode ser protelada ou até comutada, ou seja, suspensa.
Ele diz assim que manda o imperativo divino, né?
Manda.
Que apenas manda, né? Aliás, só um detalhe nesse da Boate Kiss, né? Nós estamos aqui já em cima da hora, mas não dá para deixar de falar, né? Aí a gente diz assim, né? Mesmo que fosse, exatamente, o que isso agrega na vida daqueles pais que estão lá? E na sociedade gaúcha, né? Brasileira, o que isso agrega? Nada. Então é o que você falou. A espiritualidade não teria dito isso dessa forma.
Jamais. E como aquele detalhe também, as pessoas que vivem na outra vida, né? As pessoas muito pobres foram ricos que abusaram da fortuna em outra vida. Isso não resiste à estatística.
Com certeza.
Isso não tem o menor sentido, porque deve então ter existido um período em que os ricos eram maioria. E a história pelo menos não relata isso aí.
Bom, todo mundo foi príncipe, foi princesa, foi rei, não foi? Então. Bom, são 9 horas e 30 minutos, Moacir. É muito delicioso ficar aqui conversando com você, né? Até porque estamos aprendendo bastante aqui. Mas nós temos que fazer uma parada aqui e agradecer muito a tua vinda aqui hoje. Você vai continuar, porque você vai continuar agora lá no semeador. Você tem um período de deslocamento que você precisa ir para lá agora. Não tem jeito ainda, não tem ainda a bilocação de corpos. Os corpos não conseguem ainda volitar, né? Precisa ir fisicamente. Então você vai para dar um pulinho até lá no semeador. Qual é o tema que você vai falar lá?
Eu acho que é quarta corda, um voo para a liberdade, junto com a ideia de quântica, o caminho da felicidade.
Tá, então você vai estar no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, aqui em Santo André, que é pertinho aqui da Rádio EBC. Você que está por perto aqui, dá um pulinho lá, assiste um pouquinho, pelo menos você vai gostar de curtir um pouquinho a presença do Moacir. Moacir, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje com a gente, nós estamos muito felizes com sua participação, e bom retorno para aquela cidade maravilhosa lá. Você vai para Porto Alegre mesmo?
Porto Alegre.
Porto Alegre, bom retorno para você.
Obrigado e até a próxima.
São 9h32, fazemos aqui uma paradinha, deixa eu lembrar você, nós vamos voltar já já com o jogo rápido. Hoje o jogo rápido, a primeira pergunta dele vai ser assim: como é que a gente define família para as crianças? O que os pais falam quando sabe explicar para o filho o que é uma família? O que os pais falam? Nós vamos voltar já já falando disso. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular. E você que nos acompanha pelo Facebook, tanto na nossa página quanto no live da ABC, posta lá a sua mensagem, o seu comentário, nós vamos voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Ator Cisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E Ator Cisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Bom dia!
Com mais alegria.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós estamos entrando agora na última etapa do programa, na última meia hora, que na verdade não vai ser bem meia hora, porque a gente termina às 10 horas, né? E hoje estamos falando sobre a arte de conviver em família. O nosso convidado de hoje, o Moacir Lima, já está a caminho lá do Núcleo Espírito Semeador, e nós vamos continuando aqui com a equipe. Hoje, agora nós vamos para um jogo rápido, e quero lembrar você que está na nossa audiência aí, que aqueles que ligam para cá ou entram em contato conosco pelo Facebook, etc., ganham, concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembro também que próximo sábado a equipe estará aqui falando sobre um tema que é o tema livre. Então você faz as perguntas, nós vamos fazer uma pergunta de um programa de perguntas e respostas sobre as questões que os ouvintes passarem para nós, seja por telefone ou mesmo pelo Facebook ou mesmo na internet. Muito bem, entra em contato com a gente e deixa sua pergunta já programada para o próximo sábado. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido então, Hélio e Fernando. Hélio, como é que a gente define família para as crianças? Como os pais fazem para definir o que é família para os filhos?
A criança é muito suscetível a exemplos da natureza. Então eu sugiro até que os pais comecem a mostrar para ela como é que se constitui o nascimento dos animais, das plantas, para chegar até no nascimento dos seres humanos, e o quanto que aquilo foi planejado, e o quanto que é importante a estrutura de avós, tios, tias, né, para sua proteção no momento e futura, que vai dar sustentabilidade para que ela se manifeste aqui nesse planeta, e que ela foi esperada, e que ela foi programada, né, e que ela é muito amada. É muito importante ele conhecer esse ciclo. Esse ciclo ele vai certamente valorizar isso no futuro.
Fernando, no plano espiritual também existem famílias?
Certamente, Turíbio, e não só daquelas que a gente conviveu em uma encarnação, mas muitas vezes nós nos deparamos, nos reencontramos com familiares que estiveram conosco numa encarnação anterior, tá? Dessa que nós estamos agora, e que daqui a um tempo a gente vai se encontrar lá no plano espiritual. A família sim, e essa família é muito legal, porque ela o quê? Começa a expandir cada vez mais. Por quê? Se Deus é o nosso Pai, todos nós somos irmãos.
Hélio, nas obras do Kardec, ele fala alguma coisa em relação à possibilidade, nas nossas reencarnações, nós voltarmos para a mesma família?
Fala, e inclusive existem capítulos, os capítulos do Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata desse assunto. As famílias quase sempre, ou sempre, elas são organizadas a partir de espíritos que tiveram afinidades em vidas anteriores.
E na Gênesis tem um trabalho muito interessante.
E na Gênesis é muito interessante sobre isso, na Gênesis, porque todas as obras de Kardec derivam do Livro dos Espíritos. Então, a partir daí, ele vai abrindo de acordo com a com a finalidade para poder abrir a informação. Então, as famílias são organizadas por espíritos afins, e vez por outra é colocado entre espíritos afins outros espíritos para que eles vão se integrando e essa família espiritual ela vai se ampliando. Né?
Fernando, o que nos diz Allan Kardec sobre a proteção e a orientação dos espíritos para a nossa família?
Que nós temos os nossos mentores e os nossos espíritos familiares que têm a responsabilidade, o carinho do cuidado em nós. Lembrando que Jesus tende a expandir esse conceito de família cada vez no máximo apogeu, tá? Quando ele fala a João e Maria, né? Mulher, quem é teu filho? Oh, esse é teu filho. E filho, esta é sua mãe. Então o conceito de família vai sendo abordado. Também Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, os espíritos abordam o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Constantemente nós somos lembrados que somos irmãos, mesmo muitas vezes não enxergando a essa situação tão óbvia, tá? Mas todos somos irmãos e assim a gente tem que crescer e compreender que um precisa do outro.
Hélio, os nossos mentores podem ser os nossos familiares se já estão no plano espiritual?
Podem. Podem e muitas vezes até são, né? Não é tão comum quanto as pessoas possam imaginar. É que meu pai acabou de desencarnar, né? Ou falecer, como eles falam assim. E aí ele já está ali me olhando. Talvez não é tão imediato assim e muitas vezes o filho pode ser até mais evoluído do que o próprio pai, né? Do que o próprio tio. Mas, vez por outra, e lá na nossa ascendência, e mesmo em vidas e outras vidas mais anteriores, tem parentes e amigos que estão lá olhando por nós. Se não tem a condição de ser assim, de dar aquele conselho imediato, mas ele saberá onde procurar alguém para nos ajudar do outro lado. Né?
Fernando, existe algum efeito positivo para a família quando se faz uma prece antes de qualquer reunião dos seus membros? Por quê?
O Assis falou já isso, né? A questão do pensamento, quando você tem o pensamento, você já começa o quê? A produção. Se você tem uma prece no sentido de o quê? Levar carinho, afeição, uma boa vibração, ânimo. Então, o fato de pensar, não só pensar, mas desejar, é uma energia em direção àqueles que você está canalizando. Por isso que sempre, em qualquer trabalho no meio espírita, nós fazemos uma prece de proteção, de ajuda, de vibração, levando esse carinho àqueles que necessitam. Obviamente, na família você direciona aos seus familiares.
Hélio, como era a relação de Jesus com a sua família?
Então, Jesus deu esse exemplo de todos que nós estamos falando aqui. Porque, primeiro, ele cuidou da sua família, como todos nós aqui cuidamos. Ele trabalhava junto, ele como irmão mais velho, ele cuidou da... Ele fez toda aquela estrutura que é parte de o irmão mais velho tem que fazer, cuidar do irmão mais novo, suprir até com o seu trabalho, que seu pai já desencarnou logo cedo e ele acabou se assumindo praticamente o protagonismo daquela família, né, cuidando da sua mãe, de seus irmãos. Ele ficou junto ao lado, mas assim que ele esteve em condições, ele saiu e foi buscar a sua família espiritual. Quando ele começou a trabalhar... porque seus irmãos não tinham tanta afinidade com ele quanto aos seus propósitos da sua encarnação. Então ele ficou à disposição daqueles que tinham os mesmos propósitos com ele e foi e criou os laços afetivos exteriores. Teve oportunidade até esse ano um pouquinho, onde ele foi perguntado sobre isso, porque os irmãos se preocupavam com ele, porque não conseguia entender muito bem a sua missão. E ele, na casa da sogra de Pedro, lá, falava, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí, porque estavam preocupados com ele. Falou, não, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ou seja, a partir de um certo momento, ele cumpriu a sua missão aqui no planeta. Né?
Fernando, as casas espíritas fazem algum trabalho específico para as famílias?
Sempre. E quero reforçar a ideia de família, né? Às vezes o indivíduo chega até lá... E o trato que a gente tem é, irmão, diga lá qual o problema. Além desse trabalho, especificamente no Núcleo Espírito Semeador, nós temos, todo segundo domingo do mês, um trabalho voltado à questão familiar também. A responsabilidade, a importância do convívio daqueles que Deus colocou para que convivam na mesma casa, no mesmo teto. Então a importância disso, se nós temos entre bilhões de pessoas encarnadas, alguns que nasceram conosco, como pais, filhos, irmãos, primos, sobrinhos, então nós temos uma responsabilidade mais direta de atuação com eles. Isso não quer dizer que nós não possamos e devamos o quê? Auxiliar a outras pessoas, mas diretamente eles são uma responsabilidade mais nossa. Então a importância disso, e o meio espírita fomenta cada vez mais a importância, o respeito e o carinho desses familiares.
Hélio, o que, que nós podemos fazer para buscar a melhor convivência com os nossos familiares?
Bom, nós temos que nos preparar para isso, né? É fundamental que nos preparemos, e essa preparação passa pelo conhecimento, é saber a origem das famílias, como as famílias são constituídas, porque na hora que você estiver preparado, você não será surpreendido pelas atitudes das outras pessoas. O que nos faz muitas vezes romper uma amizade ou um relacionamento é a surpresa, né? Você, ah, não esperava isso dele, ele fez um negócio, não esperava. Então você, tua reação é uma reação de afastamento. Se você estiver preparado, se estiver com as informações corretas, você vai manter a sua tranquilidade e saberá agir nessas situações extremas, né? Quando as pessoas elas rompem até com os limites do bom senso nas relações, e nós temos que estar preparados para não rompermos, né, com o bom senso, e superarmos e sabermos como continuar amparando esse irmão que em determinado momento, esse irmão, essa irmã, esse amigo, que em determinado momento ele, como diz, surtou, né? Ele teve lá um problema e se comportou de uma maneira tão inadequada e que você não esperava. Nós temos que estar preparados para tudo isso aí, para poder viver com a família, né?
9h48, essa meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 44-51-79-50. E também somos apoiados nesta meia hora pela farmácia Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi, materiais de construção e a farmácia homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Fernando, como é que nós estamos aí, os nossos ouvintes se manifestando?
Certamente. Tem uma pergunta aqui da Vera, de São Bernardo, Turibe, e eu queria fazer para você.
Porque
o Turibe só joga a pergunta pra gente, né? Então a gente vai modificar um pouquinho. Olha só, responder. A Vera de São Bernardo, ela dá os parabéns a toda a equipe, e ela fala o seguinte, que tenho 3 netos e uma predileção especial por um deles. Por que isso acontece?
Oi, Vera, muito obrigado pela sua ligação, pela sua pergunta. Na verdade, todos os agrupamentos familiares, existem ali, neles presentes, espíritos que vêm de outras encarnações. E algumas obras construídas em conjunto, de uma maneira mais intensa, às vezes menos intensa. Então é normal, é natural que exista ali alguma, não predileção, mas uma afinidade maior entre um e outro. Porque o carinho é o mesmo, né? O carinho de uma avó com um neto ou com uma neta é sempre o mesmo. Mas existe ali uma afinidade maior, até por relações que se construíram no passado, em outras vidas, etc. Então é por isso que acabam acontecendo essas situações.
Turíbio, continuando o jogo rápido com o Turíbio, nas reencarnações, quem pergunta é o Adalberto de Guaianazes, sucessivas, podemos estar em uma mesma família? E assim sendo, seremos simpáticos a todos os seus componentes?
Olha, Adalberto, um abração para você, muito obrigado por você ter mandado a sua pergunta para a gente aqui, nos ajudando sempre a fazer o Semeando a Boa Nova, gentilmente, como você sempre faz. Eu queria sugerir para você a leitura do capítulo 11 da Gênesis, onde o Kardec trata das reencarnações, que é a possibilidade de nós estarmos juntos nas mesmas famílias, onde já estivemos antes, com as mesmas pessoas, reconstruindo, reativando trabalhos que foram feitos. Aliás, isso está na internet, você pode pegar na internet, lá que está lá disponível de uma maneira muito tranquila, né? Tem mais perguntas de ouvintes aí?
Encerrou o jogo rápido.
O jogo rápido dos ouvintes. Muito bem. 9h50, Hélio, queria que você contasse para o nosso ouvinte aqui o que a gente poderia dizer para aquelas pessoas que neste momento estão vivendo um drama familiar.
Olha, dizer que nós chamamos de drama, quando a coisa sai fora daquilo que é previsto, né? Então torna-se um drama. Lógico, existem situações que são muito difíceis mesmo, bastante difíceis, que a pessoa nunca imaginava passar por isso. Mas ela deve, primeiro, confiar em Jesus, conhecer, como eu disse, voltando à nossa resposta anterior, saber como é a construção da família, por que que estão juntos, né? Qual é a finalidade. E a partir daí, saber que nós precisamos nos harmonizar. Não perder a oportunidade de, mesmo que estejamos vivendo um drama de muita dificuldade de nossa família, nós temos que superar, porque seja, pior que seja, isso vai passar também. Vai passar, e a partir de que passar, isso será realmente um aprendizado que ficará para nós para sempre, respeitando sempre os limites e as possibilidades dos componentes da nossa família, né? Que nem todos são como nós, né? E estão no mesmo estágio, né?
Olha, e o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar ajuda nessa questão, auxilia a convivência entre os familiares?
O Evangelho no Lar, ele é profilático, né? Ele é profilático. Assim como nós fazemos a nossa esposa, ou nós mesmos, faz a limpeza, a higiene do lar com as apoios de limpeza, com sabonete, com detergente, né, com inseticida, isso que é na parte física, precisa ser feito para que o lar fique num ambiente cheiroso, gostoso. Tem a parte psíquica do lar, ele tem que ser limpo também. E essa limpeza é feita através de preces. E quando nós fazemos essas preces, fazemos o evangelho no lar, ou seja, reunimos os membros da família para junto orarmos no determinado dia, no determinado horário, o plano espiritual vem em nosso socorro e traz todas as ajudas que nós precisamos. Nós precisamos para poder tirar do ambiente aquilo que não é salutar. Uhum. Aí eu vou falar alguma coisa que não vai dar para explicar agora. Queimar, de certas formas, pensamento, uma série de coisas que foi ficando ali foi ficando ali através do dia a dia que nós estamos vivenciando. No caso, como da pergunta de uma família que está, por exemplo, em dificuldade de relacionamento, é mais importante o evangelho lar ainda do que quando está em harmonia. Mas se está em harmonia, faça o evangelho lar para manter essa harmonia, né? Uhum. É fundamental.
Muito bem. Ué, o que a gente poderia falar para aqueles espíritos que estão tentando atrapalhar as famílias, que ficam perturbando as famílias aí?
Olha, isso também é recorrente e acontece porque a população desencarnada, ela é muito maior, é maior do que a população que está encarnada. E eles estão sempre em torno, assim, das famílias, das pessoas, onde há comida, onde há bebida, onde tem alguém falando mal dos outros, sabe? Tem a chamada fofoca, que a gente chama. Eles estão sempre pululando em volta dessas coisas. E aproveitam dessas situações quando nós abrimos essas brechas, né? Mas eu vou dizer para eles o seguinte, que uma hora depois vão estar aqui conosco também no futuro, né? Que eles dêem uma trégua para que aqueles que estão aqui encarnados possam fazer a sua evolução e eles não continuem se comprometendo, mesmo sem estar encarnados, se comprometendo, dificultando ainda muito mais a sua situação na espiritualidade. E lembrando sempre que estamos vivendo um momento da grande transição e que eles poderão até perder a oportunidade, né? A oportunidade de serem tão reticentes de continuar aqui nesse planeta, né?
Hélio, Fernando, tem ouvinte participando por aí?
Tem, certamente, né? A Gabi, a Urico participando, Alexandre Pires, o João Gonçalves, a Sandra Abranson, temos a Tereza Cristina, Leila Velar, Juraci Carvalho, e daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador do livro da segunda hora
de hoje. Muito bem. Quero lembrar também você que nós estamos chegando aqui no final do Semana Boa Nova e o Moacir Lima, que é o nosso convidado de hoje, está indo lá para o Semeador. Daqui a pouquinho ele vai fazer uma palestra lá. Se você estiver por perto aqui, dá uma passadinha e você vai conhecer o Moacir pessoalmente. Ele vai estar lá falando de um tema muito importante, que vai falar sobre essa questão ligada à física quântica. Fernando, os nossos ouvintes que quiserem deixar perguntas para a gente para o programa da semana que vem, como é que eles fazem?
Pode entrar em contato diretamente aqui conosco, tá? Via Facebook ou no telefone 44359020. Tá? Ou diretamente pelo Facebook da rádio ou da Semeando na Boa Nova.
Hélio, esse programa, essa atividade que tem lá no Núcleo Espírita, O Semeador, que é exatamente sobre a questão da harmonização pessoal e familiar pode ajudar as pessoas nesse, na questão familiar?
Ajuda muito. Inclusive, eu acho que o próximo encontro vai falar sobre o Evangelho Lar, não vai?
Vai.
É. Então, é muito importante você entender como, que às vezes aqui não dá para a gente explicar tanto que o tempo é muito curto, saber de como você pode usar essa ferramenta, que é preciosíssima, para que você possa, vai conseguir de alguma maneira, diminuir muito, mas muito, se não até acabar com as dificuldades de relacionamento que tem dentro da sua casa.
Muito bem, nós estamos chegando aqui no final do Semana da Boa Nova de hoje. Quero lembrar aqui que o ganhador do livro, saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora de hoje, Juraci Carvalho. Parabéns, Juraci, você ganhou o livro da segunda hora de hoje. Tereza Cristina Fabiano na primeira hora e Juraci Carvalho, o ganhador da segunda hora de hoje, pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. No programa de hoje falamos sobre a arte de conviver em família. E a semana que vem teremos o tema livre aqui com a equipe. Você fica com a gente aqui no Semeador, Rua Itapiranga 312 em Santo André, ou no www.semeador.org. Vem aí agora o Dalton Luiz Carlos Jimenez aqui na ABC com o programa Causas Nobres, e às 13 horas o encontro com o Divaldo Franco, com Miguel e Virgílio Cordial.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Anael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe Anael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Sheila, muitas pessoas com doenças crônicas fazem inúmeros exames, passam por diversos médicos e na maioria das vezes não conseguem a cura. É a falta de utilização de um tratamento preventivo? Os produtos anunciados pela Vanflora ajudam na prevenção de doenças crônicas, Sheila?
Ele é uma excelente fonte de ômega 3 e pesquisas já comprovaram que o ômega 3 reduzem inflamações, baixam os riscos de doenças cardíacas, melhoram as dores das doenças reumáticas, como artrite, artrose, a gota, que causam dores horrorosas. Também controlam o diabetes e a pressão arterial.
Esses produtos podem ser pedidos por telefone. A entrega é rápida, Sheila?
A entrega é muito rápida e enviamos via Sedex com caixa lacrada. Tudo muito seguro, entregue aí na